Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
O tema de hoje em nosso programa é transtornos alimentares. E nosso convidado é o Dr. José Ernesto dos Santos, professor associado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, com experiência na área de medicina voltado para a nutrição e transtornos alimentares, que é o nosso foco de hoje nessa entrevista. Boa tarde, professor José Ernesto, seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Professor, o que são transtornos alimentares?
Transtornos alimentares são alterações na alimentação de uma pessoa que tem interferência com a sua saúde física ou na relação dela com as pessoas que o cercam.
E o que faz normalmente com que uma pessoa desenvolva esse tipo de transtorno, esses transtornos?
Normalmente, Mel, define-se ou pensa-se em transtorno alimentar como anorexia nervosa, bulimia, certo? E não se pensa em obesidade.
Uhum. Né?
Mas, na verdade, a obesidade também pode ser um transtorno alimentar. Né? O mecanismo é extremamente heterogêneo. Você veja, a obesidade tem um forte componente genético, certo? E um forte componente ambiental, social, cultural, certo? Enquanto que na anorexia nervosa e na bulimia, você tem um componente psicológico muito sério na formação, no desenvolvimento de uma pessoa, certo? Sob esse ponto de vista, a obesidade talvez seja o transtorno alimentar mais frequente. Os últimos dados publicados pelo Ministério da Saúde nos mostram que tem subido bastante a prevalência de sobrepeso e obesidade na população brasileira. Nós já temos quase 51% das pessoas adultas com sobrepeso e mais ou menos 18 a 19% de obesidade. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar menos prevalente, mas dos transtornos psiquiátricos talvez seja o mais prevalente. Ela afeta especialmente meninas. A idade mais frequente é no início da adolescência. A bulimia, nós temos poucos dados sobre a prevalência, porque enquanto a anorexia nervosa, o portador não consegue esconder que ele tem anorexia, porque ele fica desnutrido, ele fica magro, ele vai perdendo peso. A bulimia, a pessoa pode esconder o sintoma. Agora, acho que deixa eu definir melhor o que a bulimia, né? Uhum. As pessoas não são obrigadas a saber. Bulimia é um quadro alimentar em que a pessoa não consegue controlar a ingestão de alimentos. Ela come exageradamente e depois ela tenta compensar com medidas como vômito, como uso de laxantes, como exercícios extenuantes. Certo? Então, é uma ingestão
exagerada também, né?
É uma compulsão alimentar acompanhada ou seguida um entristecimento por ter feito isso e a tentativa de fazer medidas compensadoras, como atividade física, laxantes em grandes quantidades, certo? E exercício físico, às vezes, extenuantes. Na anorexia, não. Na anorexia, ele nega a fome, ele não se alimenta, certo? Ele começa a selecionar alimentos, o paciente começa a selecionar alimentos e vai e segue num ritmo que ele praticamente não ingere nada.
Certo, e é impossível esconder, né?
Isso não dá para esconder.
O professor, a anorexia, ela pode desenvolver na pessoa outras doenças?
A causa mais frequente, porque tem mais ou menos 8 meninas para 2 meninos com anorexia nervosa. Uma das coisas graves que acontece na menina anorexica é que ela para de menstruar, certo? E você veja que esse sinal, né? A menorreia já é um sinal que o organismo ele está sofrendo as consequências da falta de alimentação, porque ele altera a produção de hormônios. Além disso, por exemplo, pode provocar doenças cardíacas, arritmias cardíacas. A causa mais frequente de óbito em meninas com anorexia nervosa são as arritmias cardíacas provocadas pela desnutrição associada à alteração de sódio, potássio, dos eletrólitos que ela apresenta.
Então, a anorexia, ela leva a óbito. E é grande número de pacientes que chegam a esse ponto, ao óbito?
Olha, nós, na minha experiência, nós começamos a tratar pacientes com transtorno alimentar no HC de Ribeirão Preto em 1982, 1983. Dessa época até a data de hoje, nós já tivemos mais de 300 pacientes tratados com transtorno alimentar. Que nós saibamos, nós tivemos 3 óbitos. São óbitos terríveis, né? Porque é uma morte súbita, né? Por uma arritmia cardíaca.
Uma morte súbita, porém, né? Para quem está acompanhando e...
Mas inesperada,
de certa forma,
né?
Sim, a família deve sofrer muito, né?
O grande problema da anorexia nervosa é que ela provoca um transtorno familiar muito grande. Certo? Você imagina que uma hora tão agradável como a hora da refeição transforma-se numa guerra numa família de anoréxica. Os pais, o irmão, a irmã, tentando forçar uma adolescente a alimentar e ela, peremptoriamente, se nega a fazê-lo. Então, isso é realmente terrível. Na bulimia, como ela tem com muita frequência, tem dois problemas sérios. O uso exagerado de laxantes intestinais, que pode levar a alterações intestinais importantes, e quando tem o vômito, doenças esofágicas e alteração dentária, porque é por causa do contato dos dentes com o ácido clorídrico do estômago. Então, não raramente, quem faz o diagnóstico de bulimia ou a suspeita de bulimia é o dentista, porque o garoto ou a garota vão fazer tratamento em que existe um desgaste do esmalte dentário e ele investiga, tem vômitos frequentes.
Professor, dentre esses... esses três transtornos que o senhor falou até agora, né, a bulimia, a anorexia e o comer compulsivamente, né, o que representa, então, o maior risco para a saúde é a anorexia, ou não?
Entre o comer compulsivo, a bulimia, a anorexia, sem dúvida, a anorexia agudamente representa o maior risco, embora, por prevalência, a obesidade seja mais prevalente, e a obesidade... ela predispõe a problemas seríssimos de saúde, como a hipertensão, o diabetes, alterações da gordura no sangue, que podem levar ou acelerar o processo de aterosclerose.
E é muito comum em jovens esse processo?
De anorexia?
De comer compulsivamente, ter alterada...
O comer compulsivo, ele é um pouquinho diferente da bulimia. Existe um quadro clínico hoje do comer compulsivo. Existe a ingestão compulsiva, mas não acompanhada no mecanismo compensatório.
Uhum.
E é evidente que isso se associa muitas vezes à obesidade.
Certo.
Aparentemente, isso está se tornando mais frequente. É um quadro que está aumentando muito a prevalência na população. O comer compulsivo. Eu acho que a nossa sociedade, nós estamos cada vez mais desaprendendo a noção de fome e de saciedade. Porque você veja, fome é um processo que tem todo um mecanismo hormonal, neuro-hormonal. Quer dizer, você toma o café da manhã, a hora que vai chegando 11h30, meio-dia, por exemplo, o seu estômago começa a contrair. Você lembra de algum alimento, sua boca enche de saliva.
Uhum.
Tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que ficam mal-humoradas. Isso é fome. Isso é um processo normal. Quem não tem fome deve estar doente.
Certo.
Isso nós fazemos, por exemplo, os pais, quando tem uma criança pequena que para de comer, leva no pediatra.
Sem dúvida.
Ou seu cachorro em casa, se parar de comer, você leva no veterinário. Então, a fome, nós precisamos entender que é um processo fisiológico. É como se fosse o mostrador de gasolina de um carro. Certo? Se nós não tivéssemos fome, a gasolina acabaria, certo? Sem que nós passássemos para encher o tanque, que seria o almoço, o jantar, etc. Mas, em contraposição, em sequência à fome, vem a saciedade. Então, a disponibilidade de alimentos tem feito com que eu acho que nós tenhamos desaprendido a fome e muito mais a saciedade. As pessoas comem no ambiente que elas estão, por exemplo, numa festa, ela come nem vê o que ela está comendo, certo? Os motivos para você se alimentar hoje são ansiedade, angústia, insatisfação, tudo é motivo para se alimentar.
Tudo leva
e beber,
ao comer.
Às vezes. Então nós estamos perdendo. Eu acho que uma das coisas sérias que nós temos que fazer, e com certeza isso, a mídia teve muita culpa nisso, a indústria da alimentação, ela tornou alguns hábitos inadequados, com grandes ingestões de açúcar, com grande ingestão de gordura, grande ingestão de sal.
Sim.
Certo? Foi a maneira como a indústria da alimentação conseguiu seduzir o consumidor, colocando açúcar, sal e gordura. Isso tornou gostoso.
Um vício quase, né?
Claro.
O professor, e como que a gente pode reverter isso daí?
É um processo a longo prazo. Eu acho que países como os Estados Unidos, né, têm enfrentado problema. A última primeira-dama americana, a esposa do Barack Obama, tentou trabalhar e tem trabalhado isso. Na França existe a Holanda trabalhou muito. Quer dizer, nós temos que entender o seguinte, em termos de marketing, o mesmo dinheiro que foi gasto para mudar o nosso hábito, e se qualquer um se lembrar como que o avô dele se alimentava, como a avó se alimentava, talvez até os pais, os mais velhos, quer dizer, se foi gasto em marketing tanto dinheiro, para mudar, nós vamos ter que gastar o mesmo. E isso vai ser dinheiro do governo. Quer dizer, você não vê, por exemplo, somente 18% dos brasileiros ingere a quantidade de hortaliças e frutas recomendadas. Mas você nunca viu uma propaganda na televisão de abóbora, abobrinha, chuchu, berinjela, certo?
Certo.
Você nunca viu uma propaganda de maçã, pera. Então, como esses meios de comunicação fazem, ou pelo menos tentam, e muitos modificam os hábitos, e eles são caros, certo? Vai ser necessário um grande investimento do sistema de saúde para prevenir, para mudar o processo.
Então, basicamente, o tratamento para anorexia e para os três, né, professora? Anorexia, bulimia e também para o comer compulsivamente, seria rever os hábitos alimentares, né?
Mas eu acho que entra um outro elemento fundamental nessa é um tratamento multidisciplinar. Você tem um médico, você tem a nutricionista e você tem alguém da área psicológica, que pode ser um psiquiatra ou um psicanalista.
Justamente sobre isso, né?
É fundamental a participação. No GRATA, que é o grupo que nós temos no Hospital das Clínicas, nós temos psiquiatra, psicólogo, clínicos e nutricionistas e terapeuta ocupacional trabalhando nisso, nesse processo dos transtornos alimentares. E você veja que isso é um tratamento caro, que envolve vários profissionais, certo? Na comunidade, se não for no HC, uma fração muito pequena da população teria condições de pagar um grupo muito profissional. É fundamental que o SUS invista na formação de profissionais que trabalhem em grupo para tratar esses pacientes. Existem algumas tentativas ainda iniciais, mas é fundamental que isso aconteça.
Professor, então esse tipo de tratamento, hoje, ele está disponível na rede pública ou não?
Está disponível, sim. Nós temos um ambulatório de nutrologia.
Aqui no HC?
Aqui no HC e na cidade.
Os postos de saúde
não,
têm
não são
como...
todos. Eles são encaminhados para esse
eles
local.
Eles encaminham.
Esse ambulatório, o professor Dutra de Oliveira foi um dos idealizadores desse ambulatório, lá na Rua Minas. Eu não sei em que ponto ele está no momento, mas é fundamental que, às vezes, esses profissionais não necessitam trabalhar geograficamente no mesmo local. Eles uhum. podem trabalhar, mas que tenham comunicação para discutir sobre o paciente.
Certo. Como o senhor disse, na maioria das vezes é identificada pelo dentista, né? Pelo desgaste dos dentes, né? Em outras situações, de que forma mais ela pode ser identificada?
A pessoa procura quando ela quer ajuda.
A própria ela pessoa sente a necessidade.
Sente a necessidade. Ela sente a necessidade e procura ajuda. Porque você imagina que é extremamente desagradável, né? Uma situação que a pessoa, em toda a refeição, ela se alimenta e depois de alguns minutos ela vai a um banheiro e provoca o vômito, né? É uma situação muito incômoda, inclusive, para ela.
E na maioria das vezes isso passa despercebido pela família.
Os casos que nós temos visto, muitas vezes a pessoa precisa falar para os pais, certo? Ou a pessoa procura um médico, entre aspas, confessando esse processo, certo? Porque é muito... E ela não é desnutrida. A bulímica tem até um pouquinho de sobrepeso, porque ela tem uma compulsão muito grande. Ela não consegue eliminar tudo que ela ingere, né? Então, é um quadro muito curioso, né? Quer dizer, o prazer que a pessoa tem em comer muito e vomitar é difícil de a gente imaginar. Ou então, nós já tivemos pacientes que tomavam dezenas de comprimidos para evacuar, de laxante. Dezenas, por dia.
Professor José Ernesto, e o que leva a pessoa a isso? Esses padrões de beleza impostos pela mídia, seria só isso que não, leva uma pessoa?
Não. No caso da anorexia, eu acho que existe desde pelo meu convívio num grupo interprofissional, é nítido assim que existe desde da primeira infância, ou talvez até desde o nascimento, um problema familiar. É uma doença da família, certo? Os pais, por exemplo, no Hospital das Clínicas, a paciente e o responsável participam do tratamento. Nós temos reuniões em grupo dos pais e reunião dos pacientes, separadamente, porque os pais, por algum motivo, vários motivos, eu não sou especialista para falar sobre isso, no desenvolvimento dessa criança teve alguma relação, especialmente em relação com a mãe.
Certo? Com a mãe.
Com a mãe. E obviamente com o pai, porque a mãe participa de um jeito e o pai pode participar de outro. Mas é um problema familiar que precisa ser trabalhado. A anorexia é um problema familiar.
E o senhor, é lógico que citar de uma forma discreta, só tem como citar para a gente ter uma noção do que é esse problema familiar, né? Porque ele pode... É um problema familiar, ele pode se manifestar de diversas formas.
Eu acho que a não participação da mãe num processo afetivo com o filho. É uma afetividade discutível, uma afetividade que não foi bem trabalhada com esse filho. Agora, é claro que tem a participação também da pessoa, porque numa família você tem irmãos, e um tem o processo e o outro não, e é a mesma mãe. Uhum. Então, você tem uma característica de personalidade do portador do transtorno alimentar que, interagindo com o meio, faz com que ele se torne e o outro, no mesmo meio, não se torne tal. Mas os pais precisam participar da discussão e da solução do problema.
E talvez não só, né, afetivamente, mas de repente uma criança mais tímida, uma criança que de repente tem algum tipo de problema na escola, se não houver um apoio familiar, ela também pode desenvolver esse tipo
com,
de...
Com muita frequência, o gatilho para essas anorexias, às vezes, é tido como, na escola, uma criança um pouquinho gordinha que sofre bullying.
Bullying.
Certo? E ela passa... Mas eu acho que esse é um gatilho numa estrutura de personalidade que está se formando suscetível a esse bullying. Certo? Porque se ele tiver uma defesa bem feita, ele vai resolver de outra maneira.
Certo? A depressão, então, também pode levar.
O bulímico, com alguma frequência, tem depressão. É nitidamente é um processo em que o alimento, às vezes, serve como...
Compensa.
Compensador de processo depressivo. Mas esse não é um assunto da minha especialidade.
Da sua área. Tá ótimo. Professor, então o bulímico, ele tem esse problema que pode estar ligado ao psicológico, né, ao emocional, a gente pode falar dessa forma, né? E creio eu, talvez eu possa estar errada, mas a pessoa que também come compulsivamente, porém não é bulímico, né? Ela deve trazer essa mesma história, né? Talvez depressão, uma compensação afetiva, emocional.
A gama de variação, meu, nesses quadros, é extremamente variável. Nós já tivemos, por exemplo, porque fala-se com muita frequência que são os manequins, né, que funcionaram como modelos para que essas meninas parassem de comer ou tivessem essa preocupação. Mas nós já tivemos uma paciente com anorexia nervosa que morou em fazenda e que nunca tinha visto televisão na vida. Certo? Tem mais alguma coisa. Existe uma interação que se busca. Certo? Recentemente se publicou alguns genes que estão envolvidos nesse processo. Certo. Agora, é sempre uma interação da genética com o meio ambiente. Quer dizer, o ambiente hoje nosso, que nós vemos, é um ambiente obesogênico. Quer dizer, onde você puser a mão tem comida. Você come em todas as situações, nascimento, batizado, crisma, casamento, morte, separação, tudo. Tudo é motivo para se alimentar e para beber, né? O ambiente é obesogênico. Agora, como que a pessoa reage em relação a isso? Isso tem uma relação individual e provavelmente uma carga genética que influencia e toda a criação e a relação com os pais.
Então, quer dizer que, bom, a ajuda de um psicólogo, de uma equipe, né, psiquiátrica, um psiquiatra, tudo isso é bem-vindo, né?
Especialmente a bulimia. Na anorexia nervosa, você trata, o psiquiatra usa medicamentos para combater sinais e sintomas associados. Você não tem um medicamento para tratar a anorexia nervosa. Você tem medicamentos, você trata a depressão, a angústia, a ansiedade associadas à anorexia. Na bulimia, não. Na bulimia existem medicamentos que ajudam a regular a ingestão de alimentos.
E esses mesmos medicamentos que são usados na bulimia, eles também podem ser usados no caso do comer compulsivamente?
Pode. Embora tenha surgido... Surge recentemente uma linha de produtos específicos para tratamento desse comer compulsivo. Que isso... é um derivado de anfetamina. Certo.
Ah, tá. E isso é um tratamento já comum entre os... são nutrólogos? Que médico a pessoa deve procurar numa ocasião dessa, professor?
É o que eu te disse, quer dizer, é uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, o nutrólogo, um clínico ou um endocrinologista que atenda um caso que ele faça o diagnóstico ou de anorexia nervosa, ou de bulimia, ou de comer compulsivo, é muito difícil você imaginar um profissional que consiga exercer toda, ser psicólogo, ser nutricionista, é muito difícil. Ele deve recorrer a outros profissionais para fazer esse processo. Por exemplo, muitas vezes quem faz o diagnóstico de anorexia é o ginecologista, porque é uma adolescente que ela começa a menstruar
e para.
E daí 2-3 meses ela para e perdeu peso. Quer dizer, quem vai fazer o diagnóstico é o ginecologista. Uma coisa eu tenho certeza, Mel. Nós não podemos tratar de uma maneira simplória. É um quadro, os três quadros são graves e necessitam de um e assumir que existe uma doença, certo? E que precisa a atuação de dois ou três profissionais diferentes para tentar trabalhar essa, o quadro.
E o quanto antes isso seja percebido, melhor.
Isso é outra coisa importante. Nós já tivemos pacientes anoréxicas que procuraram o ambulatório do Grata com 40 anos, certo? Foram muito mais difíceis de ser tratadas do que aquela adolescente que o pai descobre logo e leva ao atendimento médico. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor.
Tá bem. Bom, nós conversamos hoje aqui no Saúde Sem Complicações com o professor José Ernesto dos Santos, professor associado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e ele trabalha, a sua especialidade é nutrição e transtornos alimentares, certo, professor?
Nutrologia.
Eu gostaria que, para a gente encerrar, professor, o senhor falasse de uma maneira ampla para uma pessoa que esteja nos ouvindo, que tenha esse problema. Aonde qual o serviço que ela pode procurar para ser encaminhada? Como ela deve conversar com o profissional?
A pessoa, por exemplo, o bulímico, ele deve procurar uma unidade básica de saúde, procurar um clínico e falar que está precisando de ajuda. Ele será encaminhado a um serviço especializado. A anoréxica, a família, eu aconselho fundamentalmente que os pais tenho muita atenção com os filhos, certo? Quer dizer, aquilo que existia antigamente, de almoçar junto, de jantar junto, está desaparecendo na nossa sociedade, né? Os pais trabalham e às vezes não têm. Mas deem muita atenção e passem. E quando sentir que os filhos comecem a apresentar quadros de não querer almoçar, não querer jantar junto, começar a perder peso, começar a demonstrar muita seleção alimentar, procurar um clínico, um nutrólogo, um endocrinologista ou um psicólogo para, de início, trabalhar o caso.
Muito obrigada, professor José Ernesto, pelas
agradeço.
Suas palavras, por sua disponibilidade. E acredito que em outros momentos nós ainda vamos consultar o senhor, tá?
Vai ser um grande prazer.
Obrigada. E você que está aí em casa nos ouvindo, você já sabe, né? Se você tiver dúvidas a respeito do assunto de hoje aqui com o professor José Ernesto dos Santos, ou se você tiver algum outro tema como sugestão, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br colocando em assunto Saúde Sem Complicações. Tivemos também a ajuda da estagiária Giovana Greppe aqui no Saúde Sem Complicações. Para você, então, uma excelente tarde. Nós voltamos a nos falar na próxima semana. Obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.